Discussão sobre anulação de votações ocorridas à época do Mensalão divide a opinião de senadores.
Aécio Neves e Ana Amélia defendem que União compense estados e municípios quando isentar alguns setores do pagamento de impostos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Os senadores alertaram para a insegurança jurídica que pode ser gerada a partir de eventual ação judicial questionando as votações ocorridas no Congresso Nacional na época do Mensalão.
Entre essas votações que podem ser questionadas estão as reformas da Previdência e Tributária, além da Lei de Falências.
Ao proferir o seu voto no processo do Mensalão, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, comparou o vício de uma aprovação de projeto de lei no Congresso Nacional por meio de uma suposta compra de votos com uma sentença comercializada por algum juiz. A reportagem é de Érica Christian.
No caso das votações na Câmara, um partido pode recorrer à Justiça. O senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, já encomendou um estudo técnico. O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, do Paraná, afirmou que se um partido contestar as votações com base no Mensalão, todos os projetos aprovados nos últimos anos também deverão ser questionados. Álvaro Dias lembrou, no entanto, da insegurança jurídica com uma eventual anulação das leis aprovadas.
Se houver consistência para uma ação que vise anular uma ou outra votação, é bom que se prepare para anular outras, porque o esquema é o mesmo. Não creio que teria sucesso qualquer ação para cancelar votações havidas, porque ficaria um vazio, ficaria uma ausência de legislação, né? Por isso, eu não creio que seja esta a iniciativa adequada nesse momento.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, lembrou que as reformas da Previdência e Tributária contaram com o apoio da oposição, mas destacou que se houve compra de voto, as leis devem ser questionadas.
Se houve compra de voto no projeto, esse projeto certamente não pode ter validade. Então que alguém prove que na Previdência ou na reforma tributária houve compra de votos. Se houve compra de votos, sou inteiramente favorável a se anular as votações. E essas são uma das contradições que esse julgamento está trazendo.
O julgamento do Mensalão já está no 32º dia e ainda não há previsão para ser concluído.
A União poderá ser obrigada a compensar estados e municípios que perdem receita por conta de medidas adotadas pelo Executivo, como a de reduzir impostos para estimular a economia.
Uma proposta do senador Aécio Neves que prevê a compensação está sendo analisada pelo Senado. Repórter Patrícia Novaes.
O senador Aécio Neves, do PSDB Mineiro, argumenta que quando o governo adota medidas, como fez recentemente, de reduzir o IPI para alguns setores da economia, acaba prejudicando estados e municípios que sofrem com a queda de arrecadação. Para Aécio, é importante e necessário que o Executivo possa lançar mão de mecanismos como esse para estimular a economia. Mas, na opinião dele, estados e municípios precisam ser ressarcidos, como prevê a proposta de emenda constitucional apresentada pelo senador.
O que nós queremos, portanto, é criar um mecanismo que obriga o governo, a todo momento em que fizer uma isenção da qual participem tributos compartilhados, faça no mesmo exercício a imediata compensação a estados e municípios. Isso é justiça fiscal, isso é justiça federativa.
O senador do PSDB de Minas Gerais lembrou ainda que ao longo do tempo o país assiste à fragilização de estados e municípios enquanto o governo central acumula recordes de arrecadação. Para a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, a proposta é oportuna. Ela lembrou que só esse ano a desoneração do IPI vai representar um rombo de quase 7 bilhões de reais para estados e municípios.
É em boa hora que chega essa providência, porque não pode o governo federal fazer festa com recurso alheio.
A PEC foi apresentada por Aécio Neves em maio do ano passado e aguarda parecer da relatoria na Comissão de Constituição e Justiça.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, espera que o governo, por meio do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, consiga resolver o problema da concentração no setor de esmagamento de laranjas.
Com isso, os produtores, a parte mais fraca da cadeia produtiva, recebem pouco pela laranja destinada às empresas esmagadoras. Segundo Suplicy, a denúncia partiu da Associação dos Citricultores de São Paulo.
É preciso restabelecer o equilíbrio e a concorrência no setor e reverter a concentração e a cartelização do setor que deram às esmagadoras um brutal poder econômico, político e de mercado. A solução está nas mãos do CAD, que além da investigação do cartel, deve estar atento ao abuso do poder de mercado, que a concentração e a cartelização propiciaram as indústrias.
O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, destacou a importância dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e de uma competição fiscal lícita e sadia entre as unidades da federação.
Ele criticou a proposta de súmula vinculante do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que declara inconstitucional os incentivos fiscais concedidos sobre o ICMS, sem autorização unânime do CONFAS, o Conselho Fazendário Nacional.
Ferraço explicou que este é o momento adequado para o Senado rever as regras do CONFAS e alertou que, se a súmula for aprovada, vai prejudicar o desenvolvimento de muitos estados.
Uma vez aprovada, a súmula teria um efeito desastroso nas finanças de boa parte dos estados que encontraram nos incentivos o melhor caminho, se não o único caminho, para a atração de investimentos produtivos e para o desenvolvimento regional. A proposta de súmula vinculante é, na verdade, a deixa, a oportunidade para que o Congresso possa se mover.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, atribuiu a falta de investimento na educação básica à desigualdade na sociedade brasileira.
Ele citou problemas recorrentes nesse setor, como a evasão escolar. De acordo com dados oficiais, 2 em cada 10 jovens de 15 a 17 anos estão fora da escola.
Além disso, Paim informou que apenas 9% dos jovens que concluem o ensino médio apresentam um bom entendimento em matemática, por exemplo.
Outro desafio para a qualidade na educação, disse o senador, está na valorização do professor.
Um verdadeiro desafio é a valorização do professor. Exatamente o que colocou a Finlândia, a Coreia do Sul e Singapura no topo da educação mundial. Temos que investir nos professores.
Já o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, destacou a importância da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas.
Este ano, a Olimpíada teve sua 8ª edição com a participação recorde de 19 milhões de alunos de 46 mil escolas de todo o país.
Segundo o senador, uma pesquisa com professores revelou que os alunos passaram a estudar mais com a participação nas Olimpíadas.
Foi possível identificar que a grande maioria dos alunos pesquisados avançou em estudos na área das engenharias, seguida de ciências da computação e de matemática, como a terceira preferência. Dessa forma, pode-se perceber resultados concretos das Olimpíadas na formação de engenheiros e desenvolvimento da área científica e tecnológica do Brasil.
O senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, disse que precisa ser bem discutida a proposta de emenda constitucional do senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, que acaba com o salário de vereador de cidades com até 50 mil habitantes.
Para o senador mato-grossense, a medida atingiria 90% dos municípios brasileiros e poderia desmotivar muitos candidatos.
Cidinho Santos disse que concorda com a ideia de fixar um teto para o repasse de dinheiro para as câmaras municipais, mas acrescentou que é preciso que se leve em conta o trabalho dos vereadores e o quanto eles são importantes para os cidadãos.
Sabemos que em municípios pequenos, as reuniões das câmaras municipais ocorrem de 2 a 3 vezes por semana. Mas o trabalho do vereador acontece todos os dias da semana, inclusive nos sábados, domingos e feriados. São os vereadores que no dia a dia, em seu gabinete ou não, recebem os munícipes para ouvir sugestões, críticas, reclamações, reivindicações e que aproximam o cidadão do governo municipal, estadual e federal.
Jornal do Senado. A apresentação, Gesiel Carvalho e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.